no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: combate ao tráfico de drogas e armas.
Forças Armadas começam a patrulhar portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. Gabriela Noronha.
1.900 militares da Marinha atuam em apoio à Polícia Federal e à Receita Federal no combate ao crime organizado.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Descontos de até 99% para quitar débitos.
Começa amanhã o programa de renegociação de dívidas do FIES. Pablo Mundim.
Segundo o Ministério da Educação, 1 milhão e 200 mil estudantes estão inadimplentes com o FIES.
Espaços e infraestrutura para eventos de cultura para moradores de áreas vulneráveis.
Vamos falar sobre as ações do governo nesse sentido em uma entrevista com Cecília Gomes de Sá, Secretária de Espaços e Equipamentos Culturais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Levar cultura a moradores de áreas vulneráveis.
Essa é a proposta do programa Territórios de Cultura, que vai oferecer espaços e infraestrutura para eventos culturais em parceria com os municípios.
E quem detalha o programa para a gente é a subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura, Cecília Gomes de Sá. Boa noite, subsecretária, bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil. Obrigada pelo convite.
Bom, com o programa Territórios da Cultura, a ideia é criar espaços culturais em regiões de periferia, não é isso?
É isso. É exatamente. Mais do que periferia, né, como são lugares onde o presidente Lula e a Margarete Menezes, nossa ministra, sempre falam, é um lugar de que para quem mais precisa, né? E a periferia é entendida, então, não só como as periferias que a gente costuma imaginar das grandes cidades, mas a periferia num sentido mais amplo. Periferia do interior, da área rural, da própria ideia de periferia das capitais, né? Fora do eixo Rio-São Paulo.
E o programa tem três modalidades, né? Me corrija se eu estiver errada. São a Biblioteca Parque, o Céu da Cultura e o Move-Céu. Explica pra gente o que prevê cada uma delas.
São três modalidades, e eu acho uma analogia muito interessante a gente pensar esses equipamentos, né, uma rede de equipamentos, territórios da cultura, como o SUS funciona. Né? No SUS a gente tem os hospitais, as UBSs, os centros de especialidades e os equipamentos culturais. Essas três modalidades vão funcionar um pouco assim. As bibliotecas parques são esses grandes equipamentos nas periferias das grandes cidades, que são como centros de especialidades focados na área da leitura. Os céus da cultura são os equipamentos, os centros culturais com biblioteca, estúdio, e que tem uma participação mais efetiva da comunidade desde a participação do projeto. Funcionam assim como uma entrada, um ponto de partida, né, de um contato inicial com a cultura, com a arte. E os móveis-céus são os equipamentos itinerantes, que são vans equipadas com biblioteca, com estúdios, e que vão fazer essa retroalimentação cultural entre periferia e centro e áreas rurais.
Pois então, essa modalidade, né, móveis-céu, já selecionou 30 iniciativas em todas as regiões do país nessa primeira chamada. Né? Quais são os próximos passos?
Agora nós estamos fazendo a licitação para contratar, montar essas vans, né? E enquanto isso, estados e municípios vão fazer os seus convênios para a gente repassar o dinheiro e eles já adquirirem o ano que vem.
E falando em dinheiro, quanto? Quanto vai ser investido, subsecretária?
Nos céus da cultura, são 300 céus pelo PAC, né, de cerca de 2 milhões cada um desses equipamentos, e os móveis céus, mais ou menos 500 mil reais cada um deles.
E quais são os critérios para que os municípios possam ser beneficiados por esse programa Territórios da Cultura?
O primeiro critério é estar numa área de periferia, né? E em segundo, está com índices do IDHM, né, menores, os menores IDHMs do país.
Uhum. Isso vai ser um critério para a instalação
Sim.
desses... De todos esses instrumentos?
Sim, da seleção prévia e da instalação desses equipamentos nas áreas, nos bairros mais vulneráveis.
E tem esse critério, ele está relacionado ao município em si? Ou pode ser, por exemplo, um bairro de um município em relação a outro município?
A gente está usando uma pesquisa que chama Tipologias Intraurbanas do IBGE e que aponta territórios dentro dos municípios que têm as piores qualidades de vida. E aí a gente está usando esse critério para selecionar os CEUs da cultura. E, além disso, um índice que foi criado pelo Ministério da Cultura para a localização dos comitês de cultura, que é um outro programa que nós estamos implementando para atuação lá no território.
Tem prazos para inscrição? Os gestores municipais podem obter maiores informações como, subsecretária?
No site do PAC, na Casa Civil, pode obter as informações sobre o PAC. O MoveCel, nós já terminamos agora a seleção. E o PAC ele vai até o dia 10 de novembro, onde estados e Distrito Federal podem se inscrever.
Muito bem, domingo, né? Agora, já fim dessa semana.
Já está acabando.
Não só para esses projetos, mas para todos do PAC. Tá certo, nós conversamos com Cecília Gomes de Sá, subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura. Obrigado pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada, até mais.
Militares começaram hoje a patrulhar portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo.
A ação para combate ao crime organizado faz parte do decreto de garantia da lei e da ordem, assinado pelo presidente Lula na semana passada.
Na reportagem de Gabriela Noronha, vamos saber como está sendo a atuação nos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro, no estado do Rio, e de Santos, em São Paulo, para combater o tráfico de drogas e de armas e outros crimes.
1.900 militares da Marinha atuam em apoio à Polícia Federal e à Receita Federal no combate ao crime organizado. Também foram colocados à disposição 126 meios navais, como navios-patrulha, embarcações, carros-lagarta anfíbio e viaturas blindadas Piranha. O comandante da Força-Tarefa da Marinha do Brasil, Renato Rangel Ferreira, falou sobre a área de atuação e o trabalho que vem sendo executado na região dos portos.
A gente já começou ocupando os principais portões dos portos do Rio, de Itaguaí e de Santos e estamos ali já operando de alguma forma, fazendo algum tipo de vasculhamento, de inspeção que nos é autorizado. No mar, prosseguimos com as nossas ações de patrulha naval, inspeção naval e patrulhamento.
A Marinha já faz tradicionalmente o controle dos mares e a abordagem preventiva de embarcações, mas agora com o decreto, a ação terá um efetivo maior e poderá atuar também nos portos. O delegado da Polícia Federal, João Paulo Garrido, destacou que serão promovidas ações de inteligência no enfrentamento ao crime.
Policiais já estão no Rio de Janeiro reforçando os nossos quadros e também a gente vai aumentar o nosso policiamento ostensivo marítimo. O quadro de policiais será aumentado e algumas tecnologias, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já está investindo tanto em lanchas blindadas, também drones subaquáticos, e outros equipamentos que vão potencializar a nossa ação integrada durante a GLO.
As ações foram autorizadas por meio de decreto presidencial, assinado na última quarta-feira pelo presidente Lula. O documento autoriza o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem nos portos de Santos, Itaguaí e Rio de Janeiro, além dos aeroportos internacionais de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio. Reportagem Gabriela Noronha.
O feriadão de finados registrou queda de quase 30% no número de mortes nas rodovias federais, na comparação com o último feriado prolongado, o de Nossa Senhora Aparecida, em outubro.
O número de acidentes também caiu.
Mais de 11 mil agentes participaram da fiscalização durante 5 dias nas estradas federais. No período, foram registrados 861 acidentes, redução de 10% em relação ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. Também foram registradas 56 mortes, uma queda de quase 30% na comparação com o feriado de 12 de outubro, que contabilizou 79 mortos. Nesse feriado, mais de 5.400 motoristas foram flagrados em ultrapassagens proibidas e 3.400 veículos apresentaram passageiros que estavam sem o cinto de segurança. 879 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool. Motociclistas também foram fiscalizados e 896 foram autuados por não usarem um capacete. As ações de policiamento também recuperaram 76 veículos com alguma restrição de furto ou roubo. Também foram apreendidas 10 toneladas de maconha e 902 quilos de cocaína. E no total, 503 pessoas foram detidas. Nazi Brum, para a Voz do Brasil.
Descontos de até 99% para quitar débito.
Começa amanhã programa para renegociação de dívidas do FIES.
Detalhes daqui a pouco.
Ontem foi o dia D para quase 4 milhões de estudantes brasileiros.
No primeiro dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, eles encararam 90 questões e uma redação.
O exame é a principal oportunidade para entrar nas universidades e institutos federais de educação em todo o país.
Segundo o MEC, o balanço geral foi positivo, com 72% de presença dos estudantes inscritos.
As provas do Enem foram aplicadas em 1.750 municípios. Cerca de 72% dos quase 4 milhões de estudantes inscritos compareceram para fazer o teste. E mais de 4 mil participantes foram eliminados por problemas como portar equipamento eletrônico, sair da sala antes do horário permitido ou não atender orientação dos fiscais. E casos de circulação de conteúdo relacionado ao Enem nas redes sociais já estão sendo investigados. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que foram ações pontuais e que o balanço geral do primeiro dia é positivo.
Nós concluímos nesse processo que foram ocorrências pontuais, todas as escolas tiveram funcionamento do Enem, tanto o balanço geral foi um balanço positivo, que todas as questões estão sendo investigadas pela Polícia Federal, que apresentará para o MEC, para a comissão organizadora. Ontem tivemos duas diligências da Polícia Federal em relação às imagens circulares, uma em Pernambuco e outra aqui no Distrito Federal. Portanto, a Polícia Federal continua apurando e fazendo as investigações necessárias para identificar qualquer tipo de ilícito.
A redação do Enem teve como tema os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A Secretária Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo, destacou a importância do assunto e disse que o governo já pensa em uma política específica voltada a essa questão.
É necessário elaborar uma política nacional de cuidados e um plano nacional de cuidados que contribua justamente a garantir o melhor cuidado para todas as pessoas que dele necessitem e também cuidar de quem cuida. Olhar para essas mulheres que estão cuidando, muitas vezes sem o devido reconhecimento. Essa é a missão que o presidente Lula encarregou a um grupo de trabalho interministerial coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo Ministério das Mulheres.
905 candidatos foram afetados por problemas como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica ou abastecimento de água. E para eles vai ter uma segunda chance. Nos dias 12 e 13 de dezembro, o INEP vai reaplicar as provas para quem fizer a solicitação. O pedido deve ser feito na página do participante do Enem, entre os dias 13 e 17 de novembro. Se o motivo da falta foi por doenças infecto-contagiosas, o estudante deve inserir documento legível que comprove a condição. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E ontem, antes do início das provas, o presidente Lula foi até o INEP, órgão responsável pela aplicação do exame em Brasília, acompanhar os últimos preparativos.
Ele e o ministro da Educação, Camilo Santana, falaram sobre a logística para atender o país todo e o crescimento no número de inscritos esse ano.
Os portões foram fechados pontualmente à 1 da tarde, horário de Brasília. É a quarta tentativa do Gabriel de Freitas, estudante de Brasília, que pretende cursar medicina.
Essa é o principal, é realmente olhar para mim e dizer, eu fiz o que eu podia fazer, eu estudei o que eu podia fazer, até ontem eu estava revisando, então eu fui o limite que eu conseguia. Então, para mim tá bom, eu fiz minha parte.
Antes do início das provas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, visitaram a sala de controle instalada no INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em Brasília, onde durante todo o dia foram monitoradas informações em tempo real sobre o exame. Segundo o ministro Camilo Santana, quase 400 mil pessoas trabalharam para garantir a realização do exame neste domingo.
Todos os malotes foram entregues no horário, são 132 mil salas de aula de aplicação aproximadamente, nenhuma intercorrência, os problemas que nós tínhamos de falta de eletrificação nas escolas de São Paulo foram sanadas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o Enem voltou a crescer e ressaltou ainda a participação das mulheres.
O que é importante salientar é que o Enem voltou a crescer. Nós tínhamos, sabe, quase 9 milhões em 2014, depois ele caiu para menos de 3 milhões e meio no ano passado e no ano retrasado. Ele agora voltou a 3 milhões e 900, numa demonstração do apetite dos nossos meninos e meninas voltar a estudar e, quem sabe, concluir o seu curso na universidade. Eu estou muito feliz porque 63% dos 3 milhões e 900 são mulheres.
Uma delas é a Juliana Batista, de 20 anos. A brasiliense diz que está confiante na aprovação.
Eu me preparei bastante durante o ano e eu acho que vai dar tudo certo. Eu me preparei, eu acho que eu vou conseguir alcançar meu objetivo.
Neste primeiro dia de prova, os estudantes enfrentaram 90 questões de língua portuguesa, estrangeira e ciências humanas. Além da redação, entre as novidades da prova este ano, a impressão em cores e a ampliação da fonte do cartão resposta para facilitar a leitura por pessoas com dificuldade de visão. A segunda prova do Enem é no próximo domingo, dia 12 de novembro. Reportagem Pablo Mundim.
E o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
Desempenho no exame é critério para a entrada em uma universidade ou faculdade, seja por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, e pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
E para quem está em débito com o FIES, amanhã começa o prazo para a renegociação do saldo devedor.
O profissional já formado ou estudante deve procurar uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil.
Os descontos podem chegar a 99% do saldo devedor, podendo beneficiar até 1 milhão e 200 mil pessoas.
O repórter Pablo Mundim vai trazer mais detalhes para a gente.
Para se formar em Direito, a Laís Cristina de Araújo percorreu um longo caminho. Começou o curso em uma faculdade, transferiu de estado, precisou de ajuda financeira. Hoje, a estudante do Piauí ainda tem uma dívida de 50 mil reais com o FIES e ficou feliz com a oportunidade de renegociar.
Porque, de fato, é uma oportunidade de não só limpar o meu nome, mas também de eu conseguir ingressar em outros cursos.
Segundo o Ministério da Educação, 1 milhão e 200 mil estudantes estão inadimplentes com o FIES. Cerca de 54 bilhões de reais em saldo devedor. Assim como foi feito com o programa Desenrola Brasil, o governo federal também vai facilitar a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou que é uma chance para os estudantes colocarem a situação em dia.
O aluno que ainda esteja no curso ou que já se formou e está devendo poderá ter desconto de 100% dos juros e multas que estão devendo. Então, é uma oportunidade para colocar em dia.
Para beneficiários que estavam com dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias, em 30 de junho deste ano, haverá desconto de até 100% sobre os juros e multas e possibilidade de parcelamento em até 150 vezes. O estudante terá ainda 12% de desconto no valor financiado pendente. Já os beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias, que não estejam inscritos no CadÚnico e não receberam auxílio emergencial em 2021, terão desconto de 77% do valor consolidado da dívida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva incentivou os jovens a resolver as pendências com o FIES.
Ou seja, não tenha vergonha se você está devendo porque você não pode pagar ou porque alguém prejudicou você. Vá à Caixa Econômica Federal e resolva o seu problema.
Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, as novas regras são um avanço, mas é preciso ampliar ainda mais os benefícios do FIES.
O Brasil é quem ganha com estudantes formados, capacitados, dentro da universidade para poder ter esses quadros técnicos que irão construir esse Brasil do futuro que a gente defende.
Para conferir se a dívida pode ser negociada e as condições completas, o estudante que tem contrato na Caixa deve acessar o site cifisweb.caixa.gov.br. Reportagem Pablo Mundim.
Fortalecer e agilizar o comércio do Brasil com o mundo.
Esse é o objetivo da parceria assinada hoje entre o governo e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Vão ser destinados recursos para o Portal Único de Comércio Exterior e para apoiar pequenos negócios.
Com investimento a fundo perdido, ou seja, sem necessidade de pagamento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai destinar 5 milhões de reais para ampliação do Portal Único de Comércio Exterior. O sistema reúne os processos necessários para importação e exportação, com a digitalização de processos e a redução de prazos. Por meio da parceria, serão incorporadas novas operações ao portal, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
Com esse recurso, nós vamos incorporar o Ministério da Agricultura, o MAPA, no Portal Único, a Anvisa, o CNPq, a ANP, Agência de Petróleo, e o IBAMA, inclusive com foco na biodiversidade amazônica. O que que nós estamos fazendo é desburocratizar, modernizar, simplificar, reduzir custos.
O BID também se comprometeu a apoiar a Política Nacional de Cultura Exportadora. O projeto tem como missão aumentar o número de micro, pequenas e médias empresas que exportam. O presidente do BID, o brasileiro Ilan Goldfein, comenta a importância dessa medida.
Tem muito pouca exportação de pequenas e médias empresas. É difícil exportar quando você é pequeno. Então temos que ajudar nisso, porque uma vez que você exporta com pequenas e médias empresas, você diversifica. E a diversificação gera produtividade e gera recursos.
A expectativa é de que haja um incremento de 130 bilhões de dólares no Produto Interno Bruto brasileiro até 2040, a partir dessa parceria e das medidas que estão em andamento pelo governo. Reportagem Luana Karen.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, vai investir 59 bilhões de reais no Maranhão.
As obras e projetos previstos para o estado foram apresentados hoje em São Luís.
Entre as prioridades estão a duplicação da BR-010 entre os municípios de Imperatriz e Açailândia, a universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, São Luís e Imperatriz, e a ampliação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que uma parte importante dos investimentos do novo PAC será por meio das parcerias público-privadas.
O mundo voltou a apostar no Brasil como lugar de fazer investimento. E nós queremos atrair esses recursos para investir em abastecimento de água, em estrada, rede de esgoto, portos, aeroportos, em várias atividades. Então, isso vai também uma mensagem para a iniciativa privada que, tendo bons projetos, nós poderemos ainda incorporar no PAC.
E os investimentos previstos no novo PAC chegam a 35 bilhões e 700 milhões de reais em Tocantins.
A previsão de obras e projetos também foram apresentadas hoje em Palmas.
Entre as principais obras estão a conclusão da ponte sobre o Rio Araguaia, no município de Xambioá, e a pavimentação da BR-235.
E ainda o novo Hospital da Mulher e Maternidade em Araguatins. A internet também para mais de 1.400 escolas. E a entrega de mais de 3 3.600 moradias do Minha Casa Minha Vida.
O governo federal também vai enviar recursos para os municípios que inscreverem projetos de obras pelo novo PAC Seleções.
E uma correção, o último dia para os municípios inscreverem projetos no PAC Seleções é sexta-feira, dia 10, e não domingo, como eu disse no fim da nossa entrevista de hoje.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém lei estadual que autoriza ressarcimento de despesas com advogado em processo contra servidor.
STJ decide que preso que recusa comida por achá-la imprópria não comete falta grave.
Terceira turma do TST mantém justa causa de trabalhadora que se recusou a tomar vacina contra a Covid-19.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF mantém validade de lei do Rio de Janeiro que autoriza o ressarcimento a servidor que precise contratar advogado para defendê-lo em processos decorrentes da função pública.
Segundo a norma, caso seja condenado, o servidor perde o benefício e tem de devolver os valores. Marcelo Della Libera.
O recurso foi apresentado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pelo Procurador-Geral do Estado contra a decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei estadual que criou o mecanismo de ressarcimento. No julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, prevaleceu o voto do ministro André Mendonça pelo acolhimento do recurso. Segundo ele, o objetivo da norma é proteger agentes públicos que se tornem réus em processos que muitas vezes visam a intimidação do exercício de sua função. Para o ministro, trata-se de um auxílio financeiro para a defesa de pessoas que tenham praticado atos legítimos no exercício da função pública.
Preso que recusa alimento por considerá-lo impróprio para o consumo não comete falta grave.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Um grupo de detentos se recusou a receber comida nas celas e um deles afirmou que a intenção era provocar melhoria na alimentação. O diretor do presídio classificou como falta disciplinar grave. O Tribunal Estadual manteve a punição definida pelo juízo da execução penal, considerando a conduta como incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Já a quinta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do preso e afastou a falta grave. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, nesse caso a rejeição à comida duvidosa está ligada à obrigação estatal de proporcionar alimentação adequada e suficiente no presídio e de prestar assistência material e à saúde do detento.
Mantida a justa causa de trabalhadora que se recusou a tomar vacina contra a Covid-19.
A decisão é da terceira turma do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado rejeitou o recurso da porteira de um condomínio residencial de Aracaju, em Sergipe. Ela questionou a dispensa por justa causa por ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. Para a trabalhadora, a dispensa teria sido discriminatória, por isso pediu indenização por dano moral, mas a turma manteve a penalidade. O relator, ministro Alberto Balazeiro, frisou que a decisão da trabalhadora de se recusar a receber a imunização não pode se sobrepor à vida e à saúde coletiva.
Três partidos exibem propaganda partidária gratuita nas emissoras de rádio e televisão ao longo desta semana.
Segundo portaria do TSE, serão 15 minutos de propaganda distribuídos entre os partidos. Amanda Mustafa.
As inserções do Partido Progressista, do Partido Social Democrático e do Partido dos Trabalhadores serão transmitidas na programação noturna nesta terça, na próxima quinta e no sábado. O tempo de exibição de cada um depende da quantidade de deputados federais eleitos em 2022. Pela legislação, o partido que não tiver elegido ao menos um deputado federal não fará jus ao tempo de propaganda partidária.
Justiça determina fornecimento de água para a comunidade quilombola em Sergipe.
Cabe multa diária de R$ 250 em caso de descumprimento da sentença. Maressa Almena.
A decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região é resultado de ação civil pública do Ministério Público Federal.
Federal. De acordo com a sentença, a Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESA, deverá providenciar caminhões-pipa, além de disponibilizar recipientes para coleta de água, atendendo a 500 pessoas da comunidade quilombola da Serra da Guia, em Sergipe. Em recurso, a DESA justificou que teria até 2033 para atender toda a região, de acordo com o novo marco temporal do saneamento básico. No entanto, o Ministério Público Federal destacou que o fornecimento de água está diretamente ligado à sobrevivência da comunidade, o que torna o atendimento urgente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar reforma tributária no plenário já nesta semana.
Comissão debate custeio e organização de entidades sindicais.
Proposta que restringe decisões monocráticas no STF está na pauta do plenário.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes governistas trabalham para que a proposta de reforma tributária seja votada em plenário ainda nesta semana, logo após a votação na Comissão de Constituição e Justiça.
A votação na CCJ está marcada para amanhã. 700 sugestões de emendas foram apresentadas ao relatório do senador Eduardo Braga. A oposição alega que a proposta vai aumentar a carga tributária e defende incluir outros setores no chamado regime de exceção. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
O relatório da reforma tributária do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, deverá ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Ao unificar impostos, a proposta cria a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será estadual e municipal. O projeto isenta a cesta básica e reduz em 60% os tributos sobre a chamada cesta estendida, que inclui carne e itens de higiene pessoal. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do Amapá, quer aprovar a reforma tributária nesta semana, na CCJ e no plenário.
O texto do Braga está bom, foi aprovado pelo governo, a ideia é tentar avançar nele na CCJ e depois aqui no plenário. Vamos dialogar sobre isso com o presidente Pacheco. Nós vamos pedir para isso, sair da CCJ, votarmos no mesmo dia aqui.
O relatório ainda prevê 5 regimes especiais de tributação para diversos setores da economia, como planos de saúde. Com essas exceções, a alíquota do futuro IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que será a união da CBS e do IBS, deverá superar os 27,5%, superior aos 20% cobrados em outros países, como destacou o líder do PL, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro.
E a nossa função aqui na oposição é não deixar que uma reforma que era para simplificar ou reduzir impostos e depois para pelo menos neutralizar, seja uma reforma que vá onerar ainda mais a classe média e o trabalhador.
Se aprovada pela CCJ e pelo plenário, a reforma tributária volta à Câmara dos Deputados devido às mudanças feitas pelos senadores.
A regulação das plataformas digitais e a remuneração financeira do conteúdo jornalístico foram temas discutidos hoje pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso.
Especialistas e conselheiros discutiram ainda a produção de qualidade do conteúdo e educação midiática da população para a qualificação da audiência. Repórter Bruno Lourenço.
A conselheira Carla Egídio disse que é preciso fortalecer o jornalismo de interesse público e a diversidade. E para alcançar essas metas, só com a remuneração adequada. O conselheiro João Camilo Júnior defendeu o financiamento público para a comunicação, enquanto que Carlos Augusto Schröder e Rafael Soriano pediram que as grandes plataformas digitais, como Google, Facebook, X, entre outras, paguem pelo conteúdo replicado em suas redes sociais. Rafael disse que seria uma forma de apoiar o jornalismo profissional.
para que a comunicação de qualidade produzida pelo jornalismo profissional seja capaz de distribuir não só a informação checada e confirmada para o público, mas também capaz de fazer a limpeza dessa poluição disparada massivamente através das plataformas.
O Conselho de Comunicação Social é um órgão consultivo do Congresso Nacional e oferece recomendações a projetos de lei, como o que cria a CID Digital, a ser paga pelas plataformas digitais e que está em análise na Câmara dos Deputados.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que no início de dezembro, a Comissão de Meio Ambiente deve apresentar o relatório final de avaliação da política pública de saneamento básico. Ele explicou que o documento será encaminhado a todos os parlamentares, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Executivo. Segundo Confúcio Moura, a análise dessa política pública é importante para saber em que estágio de implementação se encontram as regras do Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020 pelo Congresso Nacional.
Pelo texto em vigor, até 2033, 100% dos brasileiros devem ter acesso à água tratada. Atualmente, 35 milhões de pessoas no país não recebem esse insumo. Segundo o senador, os dados são piores em cidades da região norte.
Em 3 cidades, menos de 40% dos habitantes têm água tratada. Menos de 40%. Quais são essas cidades? Macapá tem 37% de água tratada em Macapá. Ananindeua, no Pará, tem 33% da população atingida com água tratada. Porto Velho, a minha capital, com 32% da população atingida com água tratada.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje o custeio e a organização das entidades sindicais.
Participantes relataram que após a reforma trabalhista, cresceram os casos de trabalhadores que não recebem o que é devido. Repórter Floriano Filho.
A Comissão de Direitos Humanos debateu o custeio e a organização das entidades sindicais. Antônio Carlos Cordeiro, da Intersindical, defendeu a transição do chamado imposto sindical para uma contribuição negocial, embora vários trabalhadores ainda continuem contribuindo mensalmente com uma parte dos seus salários para os respectivos sindicatos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o custeio dos sindicatos como forma de proteção dos interesses trabalhistas. A juíza do trabalho, Valdete Souto Severo, esclareceu que a reforma trabalhista de 2017 simplificou os processos de demissão, mas alertou que cresceram os casos de empregados que não recebem os valores devidos no ato ou após o desligamento, isto porque deixou de ser necessária a homologação da rescisão no sindicato.
As pessoas têm assinado documentos na hora da rescisão sem receber os valores que lhes são devidos.
Em outubro, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que impede os sindicatos de cobrarem contribuição sem autorização.
Além da reforma tributária, senadores também podem votar nesta semana o primeiro turno da proposta que restringe decisões monocráticas de ministros dos tribunais superiores.
Também está na pauta do plenário a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado pode votar esta semana, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal que suspendam leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara. A PEC também define em 6 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, os pedidos de vista, prazos para análise de uma ação que passam a ser coletivos. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta vai tornar mais legítima a atuação do STF.
Trata-se da PEC número 8 de 2021, que versa principalmente sobre pedidos de vista, declarações de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares, com foco na redução do protagonismo de decisões monocráticas, privilegiando-se a colegialidade da Corte. É um sinal de profundo respeito ao Poder Judiciário, em específico à nossa Suprema Corte, que merece todas as minhas honras.
Também está na pauta a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, que define direitos e deveres dessas categorias. Os senadores também podem votar a jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos.
Também está prevista a votação do projeto que cria um protocolo de prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher em estabelecimentos públicos, como casas noturnas, boates, espetáculos musicais e eventos esportivos. A proposta institui o selo Não Nos Calaremos, Mulheres Seguras, e prevê que estabelecimentos deverão manter pessoal treinado para agir em caso de denúncia de violência ou assédio à mulher.
Pela proposta, os responsáveis por esse trabalho deverão preservar o local do incidente para adoção das medidas policiais, manter possíveis imagens captadas por suas câmeras de segurança e afastar o agressor da vítima. Também deverão divulgar informações sobre o protocolo em local visível, com telefone para acesso imediato pelas vítimas. O estabelecimento que não implantar o protocolo ficará sujeito à multa.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lira quer discutir tributação sobre incentivos fiscais com líderes e equipe econômica.
Plenário garante prioridade de assistência psicológica e cirurgia reparadora à mulher vítima de agressão.
Câmara aprova incentivo à investigação de autismo entre adultos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui um incentivo ao diagnóstico tardio na lei que protege pessoas com transtorno do espectro autista. O texto seguiu para análise do Senado, como informa o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que inclui um incentivo para adultos e idosos procurarem o diagnóstico como diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conhecido como TEA. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, com a justificativa de que as pessoas adultas ou idosas podem estar dentro do espectro do autismo sem saber, o que compromete a busca de terapias. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento das habilidades sociais, de comunicação e comportamentais. De acordo com o relator da proposta, deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, o diagnóstico e a intervenção têm se concentrado principalmente em crianças, o que deixa muitos adultos e idosos sem o devido suporte. Para o autor da proposta, Zé Haroldo Catedral, o incentivo ao diagnóstico, mesmo que tardio, é uma maneira de promover a inclusão e direitos iguais. Ele explica que muitos adultos e idosos enfrentam dificuldades no emprego, educação, relacionamentos interpessoais e saúde mental sem a terapia adequada.
As políticas já implementadas estão centradas no diagnóstico infantil e a discussão na fase adulta ainda é restrita e muitas vezes negligenciada. Testemunhamos o peso emocional e as dificuldades diárias vivenciadas pelas pessoas na faixa etária adulta, devido à ausência de um diagnóstico e o preconceito em torno do assunto, seja no emprego, na educação e seus impactos nos relacionamentos interpessoais e na saúde mental.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, e defendido como um avanço pela maioria do plenário. O projeto, que inclui um incentivo para adultos e idosos procurarem diagnóstico como diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados também aprovou o projeto que institui o mês Agosto Azul e Vermelho, dedicado a conscientizar a população sobre as doenças vasculares e os cuidados relativos à prevenção e formas de tratamento. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
As doenças vasculares englobam uma grande variedade de problemas nas artérias, nas veias e também nos vasos linfáticos. Algumas delas são bastante conhecidas, como acidente vascular cerebral, o AVC, a trombose, o pé diabético, o aneurisma, as varizes e a obstrução na carótida. Juntas, elas respondem por quase um terço das mortes no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O projeto, apresentado pelo ex-deputado e atual senador Irã Gonçalves, Gonçalves, prevê que no mês de agosto, todos os anos, serão realizadas campanhas de esclarecimento e ações educativas para incentivar a população a realizar exames preventivos. De acordo com o relator do projeto, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, 10% dos brasileiros com mais de 60 anos apresentam obstruções arteriais em membros inferiores, o que aumenta o risco de morte e de complicações graves, como amputações e insuficiência renal. Daí a importância da proposta.
As doenças cardiovasculares são insidiosas e potencialmente letais. Hábitos inadequados, além de predisposições individuais, podem facilitar o seu desenvolvimento e provocar complicações diversas. Qualquer doença que altere e afete a integridade dos vasos sanguíneos pode ser entendida como uma doença vascular, o que abrange inúmeras condições clínicas, desde os aneurismas até as varizes. Não por acaso, as doenças desse grupo estão entre as que mais provocam morte no mundo.
De acordo com o relator, a maioria das doenças vasculares, quando diagnosticada precocemente, pode ser prevenida e controlada com mudanças simples de hábitos, o que aumenta a importância das campanhas de esclarecimento. O projeto que institui o mês agosto azul e vermelho seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União, enfatiza a necessidade de agir com rigor contra o crime organizado em Mato Grosso para evitar ataques como os que aconteceram no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em outros estados. O deputado entende que o problema da segurança pública no Brasil é fruto principalmente de leis antigas e da impunidade.
Roberto Monteiro, pai do PL, elogia o empenho do governo do Rio de Janeiro para fortalecer a segurança pública do estado. O parlamentar garante que vai direcionar recursos do seu mandato para ajudar a gestão fluminense no enfrentamento à violência.
Reginete Bispo, do PT Gaúcho, lamenta o assassinato do presidente da Associação dos Moradores do Quilombo Jaibara dos Rodrigues, José Alberto Mendes, no município maranhense de Itapecuru, Mirim. Ela afirma que a morte de Doca, como era conhecido, é a expressão máxima da intolerância e do desrespeito aos limites de um território tradicional do povo negro.
Dr. Alain Garcês, do PP do Maranhão, lamenta episódio em que uma idosa de 86 anos foi empurrada por um homem de 42 anos na cidade de São Paulo. Ele também lamenta o fato de o agressor não ter prestado socorro à vítima, que sofreu traumatismo craniano e fraturou o fêmur. O deputado questiona o comportamento da nova geração, afirmando que hoje existe o maior desrespeito em relação às pessoas mais velhas.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, também protesta contra a agressão sofrida por uma idosa de 86 anos que sofreu lesões graves depois de ser empurrada, segundo o deputado, por um apoiador da esquerda. O parlamentar acusa a ideologia esquerdista de defender criminosos e de impedir que penas mais rígidas sejam inseridas na legislação brasileira.
Justiça.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, alerta para a possibilidade de transferência da representação do Ministério Público Federal de Guanambi para Vitória da Conquista, distante cerca de 300 quilômetros. Segundo o deputado, a mudança vai prejudicar a região, pois a unidade de Guanambi atende 30 cidades e é responsável por 17 mil processos.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, cobra a análise da proposta de emenda à Constituição que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da Administração Pública Federal. Para ela, a medida é uma forma de corrigir as injustiças cometidas contra os servidores que contribuíram para a construção da história do norte do país.
Política.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia o governo do presidente Lula que, segundo ele, em menos de um ano trouxe grandes avanços e realizações na educação, na saúde pública, na cultura, na agricultura e no combate à fome, entre outras áreas.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, avalia que o governo Lula recuperou a credibilidade internacional do país e deve agora colocar em prática o programa que o elegeu. Segundo o congressista, a gestão federal não deve se dobrar à pressão por cortes de gastos em prol do sistema financeiro. Ele afirma que a prioridade é a educação e a saúde pública de qualidade.
Já Bibo Nunes, do PL Gaúcho, alega que o governo Lula está levando o Brasil à ruína devido à falta de preparo e desorganização de sua equipe. O deputado afirma que, embora não seja contra programas sociais, é preocupante a dependência que parte da população tem em relação ao Bolsa Família. Ele chama o programa de cota de miséria, que cria uma geração de pessoas incapazes de prosperar na vida sem a ajuda do governo.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, critica a doação de alimentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra à Faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista Hamas. Na avaliação do deputado, a iniciativa representa um trabalho conjunto entre duas facções criminosas que devem ser combatidas com rigor.
São Bento do Sapucaí, em São Paulo, batizou a principal praça da cidade com o nome do escritor e político Plínio Salgado. Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, critica o PSOL por acionar a justiça para impedir a homenagem. Na visão do parlamentar, a iniciativa autoritária é uma tentativa mesquinha de apagar a memória de Plínio Salgado por divergência ideológica e preconceito.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Litro, do PSD, destaca que as frequentes chuvas no Paraná têm provocado prejuízos em vários municípios e já afetaram a vida de pelo menos 93 mil pessoas. Ele informa que a cidade de Dois Vizinhos registrou a pior enchente da sua história. O deputado elogia o empenho do governo estadual e garante que vai buscar ajuda no Ministério do Desenvolvimento Regional para a reconstrução das áreas afetadas.
Maria do Rosário, do PT, afirma que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais atingidos por eventos climáticos nos últimos anos, resultando em perdas humanas e econômicas significativas. Ela também registra a solidariedade e a união da população gaúcha para enfrentar os prejuízos e ressalta a colaboração entre os governos federal, estadual e municipais no enfrentamento à crise.
Coronel Crisóstomo, do PL, afirma que o governo de Rondônia exagerou no aumento do ICMS no estado, que passou de 17,5% para 21%. Ele ainda critica os gastos do executivo local com viagens a Brasília, argumentando que a articulação política na capital cabe aos parlamentares federais e não a representantes do governo de Rondônia.
Economia.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, rechaça a forma como a reforma tributária foi aprovada na Câmara. Segundo ele, faltou debater mais o assunto com os parlamentares, com a população e com o poder público. Ele critica o fim do teto de gastos e a taxação sobre os fundos offshore por entender que a medida servirá para financiar um governo corrupto.
Já Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra a aprovação de projeto que prevê a taxação dos investimentos em offshores, que são empresas de pessoas físicas sediadas no exterior. Ele vê a medida como um importante passo para a justiça tributária no Brasil, por obrigar os chamados super-ricos a pagarem impostos.
Na opinião de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, foi catastrófica a recente entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a manutenção da meta fiscal. De acordo com o parlamentar, a aflição do ministro é compreensível, uma vez que o Brasil enfrenta o quarto mês consecutivo de queda de arrecadação e tem a previsão de um rombo fiscal de 168 bilhões de reais para 2024.
Caroline Ditone, do PL de Santa Catarina, está preocupada com mudanças anunciadas no Estatuto da Petrobras para permitir indicações políticas na alta cúpula da estatal e no Conselho Fiscal. Ela lembra que, num passado recente, a Petrobras foi usada como meio de corrupção e que só nos acordos de leniência foram recuperados 6 bilhões de reais aos cofres públicos.
Presidência.
Arthur Lira quer reunir líderes e equipe econômica para discutir a tributação sobre incentivos fiscais. A reportagem é de Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai fazer uma reunião entre os líderes partidários e a equipe econômica para discutir propostas do governo para tributação sobre incentivos fiscais. Arthur Lira participou de evento realizado em São Paulo pelo Banco BTG Pactual sobre os cenários para 2024. Antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida provisória que busca regulamentar a tributação sobre incentivos fiscais e elevar as receitas da União.
E o que eu propus ao ministro Haddad é que ele possa ir numa reunião com o Colégio de Líderes, como fez na transição, como fez no arcabouço, como foi na reforma tributária, numa parceria franca de quem gere os destinos da economia e de quem vota as matérias para que isso se consolide, para explicar de fato.
Lira considera que não há acordo sobre a proposta e, apesar de o governo defender a arrecadação gerada pela medida, empresários, estados e municípios defendem os incentivos que já foram feitos e os investimentos feitos de forma correta.
A discussão vai se aprofundar essa semana a respeito do mérito da 1185, mas há resistências e, principalmente, eu tenho ouvido de parlamentares e de empresários de três regiões muito fortes, Sudeste, Sul e Nordeste.
A medida provisória 1185 altera a tributação sobre subvenções concedidas pelos estados para atrair empresas ou estimular empreendimentos, como incentivos fiscais baseados no ICMS. Já o projeto de lei do Executivo também trata das subvenções ao regulamentar decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pela qual créditos fiscais devem ser incluídos na base de cálculos dos tributos federais. Segundo o governo, essas medidas são necessárias para manter a arrecadação da União e assegurar o cumprimento das metas fiscais. A medida provisória perde a vigência em fevereiro e o projeto é apontado como uma alternativa. O Poder Executivo informou que a sistemática criada pelas medidas tem potencial de gerar uma arrecadação de R$ 137 bilhões em 4 anos. Desse total, 35 bilhões seriam obtidos já em 2024. Na avaliação de Arthur Lira, as propostas de lei orçamentárias para 2024 devem ser votadas até dezembro e não podem ficar para o próximo ano.
Isso é imprescindível. É você deixar o Brasil, o governo e todos na insegurança do que é que vai ser no orçamento em fevereiro, março do outro ano, para ficar com parcela do decimal do governo, da máquina, das estruturas, do que é preciso fazer, não é salutar, e eu não defendo isso, e quem defender isso vai estar trabalhando contra tudo que a gente fez até agora.
Durante o evento em São Paulo, o presidente da Câmara avaliou também que, mesmo diante de eventuais dificuldades, não há possibilidade de mudança nas metas fiscais para os próximos anos já aprovadas pelo Congresso Nacional. Arthur Lira criticou a ênfase dada pelo governo Lula nas receitas quando trata de temas fiscais. Para ajuste pelo lado das despesas, o presidente da Câmara sugeriu a reforma administrativa, pronta para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Votação.
A Câmara aprovou projetos que combatem a violência contra a mulher. Um deles dá direito a acompanhante nos hospitais e o outro garante cirurgia plástica reparadora. Saiba mais detalhes na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou projetos considerados prioritários pela bancada feminina, uma maneira de encerrar o Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Um dos projetos concede à mulher vítima de agressão prioridade de atendimento nos serviços de assistência psicológica e cirurgia plástica reparadora no SUS. O outro garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames. O projeto que trata de atendimento no SUS dá prioridade às mulheres vítimas de violência física, que resultarem em sequelas estéticas. A proposta também prevê a realização de campanhas de conscientização e obriga o governo a fornecer medicamentos durante o período pós-operatório. A relatora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explicou o objetivo da proposta.
A proposição em análise, ela busca conferir a prioridade de atendimento no serviço de assistência psicológica e social e a preferência no atendimento de cirurgia plástica reparadora pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulher vítima de agressão, da qual resulte dano à sua integridade.
O outro projeto aprovado garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames. O objetivo é prevenir casos de abusos, inclusive sexuais, durante o período de sedação. O direito vai valer para unidades de saúde públicas e privadas. A única exceção é para os casos de urgência ou emergência. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e foi alterado pelo Senado. A relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, deu parecer favorável às emendas apresentadas pelos senadores.
Resultou mais simples e conciso e, ao mesmo tempo, mais abrangente ao garantir o direito acompanhante em todas as consultas, exames e procedimentos, independentemente de notificação prévia. Tratou-se, ademais, de prever duas situações em que poderia surgir dúvida. Em atendimento que envolva sedação ou rebaixamento do nível de consciência, consciência. Caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino.
Assim como o projeto que garante atendimento às mulheres vítimas de violência, esse também foi aprovado por unanimidade, sem votos contrários. O projeto que concede à mulher vítima de agressão prioridade de atendimento nos serviços de assistência psicológica e cirurgia plástica reparadora no SUS seguiu para análise do Senado. Já o projeto que garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. Na última sexta-feira, dia 3, o Brasil foi eleito para compor o Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas, a ONU. Por ser a instituição superior de controle do país, o Tribunal de Contas da União vai representar o Brasil ao longo do mandato. O grupo é responsável por realizar auditoria externa nas finanças da ONU, o que inclui os gastos com fundos, programas e missões de paz. Também faz recomendações para aprimorar a governança e a gestão dos recursos. O TCU vai assumir o cargo em junho de 2024, quando termina o mandato atual do Chile. O tribunal ficará à frente do conselho por 6 anos. A eleição foi realizada na sede da ONU, em Nova York. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, representou a instituição na cerimônia. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.